Pimpolho. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, que começa mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro de 2019. Estamos ao vivo, a postos, aqui comigo a Vera Magalhães. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Brown. Boa tarde a todos. Vamos lá.
Josias de Souza, em Brasília. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown, Vera, Constantino, nossa audiência. Vamos em frente.
E dos Estados Unidos, fala o Rodrigo Constantino. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Vera, Josias. Data muito importante, aniversário da minha filhinha, 18 anos.
Olha só, parabéns para ela e véspera de feriado também. É importante por isso também. Estamos perto da folga. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determina que o Banco Central envie cópias de todos os relatórios de inteligência financeira produzidos pelo antigo COAF nos últimos 3 anos. Presidente do Grupo de Trabalho sobre Suborno da OCDE afirma que vê com preocupação a suspensão por parte do STF das investigações com base em dados de órgãos de controle. E além disso, o 3 em 1 destaca que uma reportagem do BR Político informa que o governo trabalha com a estimativa de que o déficit primário de 2019 será inferior a 80 bilhões de reais. São alguns dos destaques do 3 em 1 de hoje e a nossa pergunta é a seguinte. Você concorda com a determinação de Toffoli para que o Banco Central envie cópias de todos os relatórios de inteligência financeira produzidos pelo antigo COAF? Você dá a sua opinião gravando um vídeo, mandando para a gente. Nosso WhatsApp já está na tela, prefixo 11 931 17 0620. Grave seu vídeo, mande para a gente, 931 17 0620. Seja bem-vindo no ar, o 3 em 1.
3 em 1.
Primeiro destaque é o seguinte, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou que o Banco Central enviasse cópias de todos os relatórios de inteligência financeira produzidos pelo antigo COAF nos últimos 3 anos. Com isso, ele obteve acesso a dados sigilosos de cerca de 600 mil pessoas. O pedido foi feito por Toffoli no dia 25 de outubro e obtido pelo jornal Folha de São Paulo. A solicitação foi no âmbito de um processo no qual, em julho, o ministro suspendeu todas as investigações do país que usaram dados de órgãos de controle sem autorização judicial prévia. Após o pedido de Toffoli, no dia 24, o COAF, rebatizado agora de Unidade de Inteligência Financeira, disse em ofício que, entre os citados nos relatórios obtidos, existe, abre aspas, um número considerável de pessoas expostas politicamente e de pessoas com prerrogativa de foro por função. Fecho aspas. Vera.
Um absurdo. Tem 412.500 pessoas físicas, 186.200 pessoas jurídicas nesse pedido do presidente do Supremo. A gente fica perguntando para que ele quer ter acesso a esses dados, qual é o propósito, porque se a ação na qual ele concedeu uma liminar se baseia num princípio, afinal, pode-se ter acesso a um relatório do COAF sem que isso signifique quebra de sigilo ou não. Não entendo porque ele precisa dessas informações. Me parece que ele quer vedar ao uso de investigações informações que ele quer ter para si com propósitos que não ficam claros. Ele não precisa desses dados, não precisa dessas informações, aí sim quebras de sigilo. Me parece que ele pede acesso a dados indiscriminadamente, sem justificar o porquê. A própria unidade de inteligência financeira ficou a surpresa com o pedido, disse que não pode fornecer sob pena de aí sim quebrar o sigilo de muitas pessoas, de várias pessoas politicamente expostas, de várias pessoas com prerrogativa de função. O Banco Central tá perplexo com um pedido dessa natureza, que não tem cabimento. Veja que isso se soma a uma série de medidas esdrúxulas e pouco justificáveis do ponto de vista da legalidade que o Supremo vem tomando nos últimos tempos, entre as quais o tal inquérito, o inquérito que vale para tudo, aquele inquérito placebo para todos os males do país, que também ele virou uma fonte para você pedir qualquer tipo de informação, o Brown. Naquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, naquele inquérito que sustou investigações da Receita Federal, também se pediu acesso a um volume grande de informações da Receita Federal e de investigações da Receita. No outro inquérito que investiga supostas fake news e que acabou chamando para lá, para o Supremo, todos os dados do inquérito da Operação Spoofing, aquela que investiga o hackeamento em massa de autoridades que resultou na Vaza Jato, também eles obtiveram a íntegra das informações. O que está virando o Supremo Tribunal Federal? Uma espécie de abim coletando dados aí de tudo, de todos? Para quê? Com qual propósito? Isso é muito preocupante. Isso mostra o Supremo exorbitando das suas funções. O ministro negou que tenha tido acesso a esses dados, que tenha visto os dados, deu lá uma justificativa, mas é inquietante um pedido dessa natureza, feito agora há pouquíssimo tempo, pedido é de 25 de outubro, não vejo razão para isso. Some-se a isso o fato de que a OCDE fez um alerta para os riscos de retrocesso do Brasil no combate à corrupção, combate a crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e outros, e a gente está aí num preâmbulo para a semana que vem muito preocupante. A semana que vem é quando o plenário do Supremo decide o mérito dessa liminar concedida pelo Toffoli e de outra concedida pelo Gilmar Mendes, que sustaram investigações do COAF a pedido do Flávio Bolsonaro. Então esse é o caldo de cultura para uma semana que, de novo, promete ter os olhos postos no Supremo e com o Supremo agindo de uma maneira muito esquisita.
Fala, Josias.
Olha, só há dois caminhos na vida, né? Ou você é parte da solução ou você é parte do problema. No momento em que requisita o Banco Central dados bancários, fiscais, sigilosos de 600 mil pessoas e empresas, o Toffoli revela uma disposição incontida de manter o Supremo Tribunal Federal no rol dos problemas. Sob a presidência do Dias Toffoli, o absurdo vai adquirindo na Suprema Corte brasileira uma admirável naturalidade. Há 4 meses, quando o Toffoli impôs a trava que congelou as investigações relacionadas ao Flávio Bolsonaro, ele tentou passar uma impressão de que não tinha assinado uma liminar em pleno período de férias do Judiciário só para proteger o filho do presidente da República. Aí ele suspende todos os processos no país inteiro, municiados com dados detalhados do antigo COAF. E nessa ocasião, ele alegou, o Toffoli, que estava agindo em defesa de toda a sociedade, não do filho do presidente. Aí a tese do Toffoli é de que as movimentações bancárias suspeitas, elas não podem ser compartilhadas antes de uma decisão judicial. Com isso, ele transformou o COAF numa espécie de arquivo morto. Você tem as informações, mas não pode compartilhar. E, ao mesmo tempo, ele, com essa decisão de requisitar os dados ao Banco Central, ele demonstrou que só as togas muito vivas, o arquivo é morto, mas as togas muito vivas podem acessar esse arquivo. E o Toffoli se colocou numa posição em que ele pode manusear com lupa. Ele diz que não pegou ainda, mas os dados estão lá. Então, ele pode manusear com lupa os dados que ele proibiu que os procuradores e promotores do país inteiro utilizassem. E ele pode apalpar agora, inclusive, informações, o Banco Central alerta no ofício em que encaminhou ao Supremo, informações sobre políticos e autoridades, informações sensíveis. E aí eu acho que vale a pena a gente atrasar um pouco o relógio para entender como é que começou essa encrenca. Esse processo em que essas coisas todas estão sendo discutidas, ele começou há 16 anos, em 2003. Nesse processo, na origem, os sócios de um posto de gasolina, veja bem, contestaram judicialmente a legalidade do compartilhamento de seus dados fiscais que tinham sido feitos pela Receita. A Receita passou para o Ministério Público os dados dos sócios desse posto de gasolina. Aí o processo chegou na mesa do Toffoli, processo de 2013, chegou na mesa do Toffoli no ano passado. Em abril de 2018, ele marcou o julgamento para 21 de março de 2019. Aí, sem muita pressa, em março de 2019, ele adiou para 21 de novembro. De repente, os advogados do Flávio Bolsonaro engancharam nesse processo o pedido de trancamento das investigações contra o filho do presidente. Desde então, coisas muito estranhas estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Não é que a justiça seja cega. O problema é que o Toffoli demonstra que a justiça é caolha. Ela só enxerga a metade que interessa. Enquanto o processo dizia respeito a sócios de um posto de gasolina, sócios que ninguém prestava atenção, o processo corria ali como uma lesma. Agora, quando entrou o filho do Bolsonaro na jogada, estão requisitando até dados de fantasmas no Banco Central. Quer dizer, é tudo muito indecente, para dizer o mínimo.
Constantino.
Tudo isso é absurdo, inquietante e muito preocupante. É uma escalada autoritária visível do imperador do Brasil no momento, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, cuja missão deveria ser a de guardião da Constituição e cada vez mais parece a de legisladora, de inquisidora, de aquele que pune, inclusive, não os corruptos, né, da Lava Jato, esses estão se sentindo mais seguros hoje, mas pune justamente aqueles que ousam criticar ou ir contra o Supremo e por aí vai. Cada vez fica mais claro que você pode sair do PT, mas é difícil o PT sair de você. A gente não pode analisar isso olhando só a árvore, a gente tem que se afastar um pouquinho e tentar enxergar a floresta. E a floresta é isso, né? O Dias Toffoli é alguém que veio como advogado do PT, o chefe dele era ninguém menos do que Zé Dirceu, né? Alguém que falhou duas vezes em tentativas de se tornar juiz e é apontado depois para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Numa baita cochilada de um congresso que tinha o mensalão vigente, ele se torna, então, na sabatina, esse ministro e agora, hoje, aí, por a questão da rotatividade, é o presidente do Supremo. Ele é um ministro que não se sentiu impedido de julgar o caso do mensalão, que envolvia um monte de figuras do PT, que era o arquiteto do esquema de compra de poder, de votos no Congresso, né, para governar de forma totalmente isolada e independente do parlamento. O Dias Toffoli é o mesmo que abriu esse inquérito totalmente arbitrário e inconstitucional com base numa brechazinha muito, muito apertadinha do regimento interno do STF, que não tem nada a ver com a lei, com a Constituição e tudo mais, e que claramente fere ao escopo daquela brecha, que seria para investigações apenas na esfera, inclusive, física do próprio Supremo, e é um inquérito sem foco definido, ele escolheu o relator em vez de ter sorteio, e por aí vai, já falamos muito disso. Então, quando você vai analisando as várias peças desse quebra-cabeça, a imagem que se mostra cada vez mais clara, né, é a imagem de um Big Brother a lá estado policialesco. Eu lembro de uma entrevista que o próprio Dias Toffoli deu, não tem tanto tempo assim, falando inclusive da questão da lei de abuso à autoridade e tudo, falando que nós temos que proteger as liberdades se não quisermos viver num estado policialesco. É curioso que o estado policialesco não existe apenas quando o executivo concentra tanto poder, e também quando o judiciário tem esse poder todo. Aliás, como já alertava Rui Barbosa, é a pior tirania de todas, né? A tirania da toga, porque não tem a quem mais recorrer. Então, tudo isso que nós estamos vendo é muito preocupante. Isso tem como caldo, como pano de fundo, esse pedido feito pelo próprio senador Flávio Bolsonaro e que gera o absurdo maior ainda da coisa toda, porque se tem um grupo que, pelo menos nos últimos anos, se mostrou muito mais intransigente com essas questões éticas envolvendo inclusive o Supremo, e não só o Supremo, como o Congresso e outras esferas, era exatamente o grupo do bolsonarismo, liderado pelos filhos do presidente, e eis que um dos filhos do presidente é o artífice é o pretexto, no mínimo, dessa arbitrariedade toda do imperador Dias Toffoli. Então, é uma situação de sinuca de bico, de impasse, né? Porque esse grupo está pedindo a cabeça e o impeachment de Gilmar Mendes, está com um hashtag que atingiu o topo nas tendências e tem manifestação marcada e tudo, mas o Dias Toffoli está relativamente blindado, protegido. Este que tem se mostrado cada vez mais tirânico em suas decisões. Vamos lembrar também que o seu voto, que foi o voto de Minerva, de certa forma, por ser o presidente da corte, na relação da segunda instância, foi um voto, eu não sou jurista, eu não sou especialista, mas um voto patético, um voto político, político e sensacionalista ao extremo. Então, veja que é essa figura, essa personagem do mundo político, né, político, que vem aí fazendo um esforço incrível para impedir o combate à corrupção no país. A turma da OCDE, o grupo de estudos que está no Brasil, se manifestou nesse sentido, falando que esse ataque ao antigo COAF talvez represente o mais preocupante ataque ao combate de corrupção no país. E por trás disso tudo, Dias Toffoli, ou seja, talvez a turma bolsonarista devesse reavaliar suas prioridades, porque tem um nome mais importante ainda do que o de Gilmar Mendes, que merecia passar à frente da lista.
Fala, Vera.
A gente vai ver aí nos próximos dias como vai se movimentar essa tropa bolsonarista, porque nos últimos dias está acontecendo um movimento, no mínimo, interessante. Por parte dos aliados mais próximos do presidente, inclusive o seu entorno, antes muito vocal em atacar os ministros do Supremo, há um silêncio retumbante. Felipe Martins, que era o zero e vezeiro em atacar o Supremo, outros blogueiros a soldo que estão apagando posts em seus sites em que faziam críticas a Toffoli e aos ministros do Supremo, ao mesmo tempo em que uma militância ainda, que ainda está na página anterior das orientações, está convocando para domingo essa manifestação pedindo o impeachment do ministro Gilmar Mendes. Hoje é possível dissociar Dias Toffoli e Gilmar Mendes dentro do Supremo? Muito difícil. Os dois integram a mesma turma, têm votado juntos na segunda turma, têm votado juntos no plenário, e Gilmar Mendes é uma espécie de consultor de Dias Toffoli para assuntos ali políticos de como se conduzir na presidência do Supremo. A liminar do Toffoli, que sustou em primeira mão as investigações do COAF, todas na esteira do pedido do Flávio Bolsonaro, foi seguida de uma outra do Gilmar Mendes, na mesma linha, reiterando a suspeição e a suspensão e pedindo para que se parasse todo e qualquer procedimento derivado do primeiro inquérito que era originado em um relatório do COAF. Então é isso que vai a julgamento na próxima quarta-feira. É uma obra que não é só do Toffoli, é uma obra da dupla, Toffoli e Gilmar Mendes. Pedir o impeachment do Toffoli, do Gilmar Mendes, neste fim de semana, não é algo que esteja dentro dos interesses do presidente da República, que tem feito um silêncio também, ele sepulcral, a respeito de todas as decisões do Supremo. Então, como vai se dar essa dinâmica? Quando a gente sabe que Flávio Bolsonaro, que é o filho que está sendo protegido nesse caso, não é só ele. Fabrício Queiroz, o assessor em questão, não era um assessor do Flávio Bolsonaro, é um amigo da vida toda do Jair Bolsonaro, prestador de serviços para a família Bolsonaro. E pode abrir aí, desencapar um fio muito que liga a questão de milícias, às quais ele, Fabrício Queiroz, era ligado, que trabalharam no gabinete do Flávio Bolsonaro, que foram condecoradas pelos Bolsonaros, todos eles em seus mandatos. Então, Fabrício Queiroz é um fio desencapado que interessa a família toda. A guerra entre os irmãos Carlos Bolsonaro, que é o que alimenta e agita as redes sociais, e Flávio Bolsonaro vai se mostrar neste momento, ou o pai vai dar um cala-boca geral e falar para assustar toda e qualquer manifestação? Vai ser importante ver se tem aí um grupo de bombeiros atuando para desmobilizar essa manifestação do domingo.
Constantino.
É interessante lembrar também que a questão do Flávio Queiroz, do Fabrício Queiroz, não envolve apenas o Flávio, porque tem o dinheiro também, os 24 mil que foram depositados na conta da primeira-dama, e além dessa relação de longa data com a família e o próprio presidente. Agora, fosse o caso isolado do Flávio, que sempre me pareceu, inclusive, o mais moderado dos três, né? Realmente eu iria fazer um apelo para que ele fosse para o sacrifício pessoal, ainda que acabasse preso, para que não tornasse o presidente e todo o bolsonarismo refém dessa situação, dessa sinuca de bico que está afetando tanto a questão ética e a imagem ética do próprio governo. Agora, além disso, temos que lembrar da escolha do PGR, né? O Augusto Aras, que foi uma escolha já muito questionável, que gerou um racha na militância, né? Vamos lembrar que tivemos alguns influenciadores digitais ali, como o Nando Moura, que nessa hora rachou de vez ali com o bolsonarismo por conta dessa escolha e tudo. O Augusto Aras não se pronunciou e diz que a PGR não recebeu nada e, portanto, não vai se pronunciar. Ó, é justamente por não ter recebido nada que tem que se pronunciar e tem que exigir explicações. Essa é a postura adequada para a PGR. Então, esse silêncio também da PGR sob o comando de Augusto Aras é inquietante. Mostra que aquele alarde, aquele alerta todo feito na época da escolha desse nome totalmente fora das bolsas de apostas bolsonaristas, tinha sua razão de ser. Ou seja, até aqui ele não criticou o inquérito arbitrário do Toffoli e agora mais essa, não se manifesta em relação a essa medida assustadora, policialesca. Então, para que temos esse PGR? Para cuidar dos interesses do Bolsonaro? Cada vez fica mais claro que é isso, né?
O presidente do Grupo de Trabalho sobre Suborno da OCDE, Drago Kos, afirmou que vê com preocupação a suspensão por parte do Supremo Tribunal Federal das investigações com base em dados de órgãos de controle, como é o caso do COAF. A organização acredita que esse é o principal recurso contra casos de corrupção. Em julho, o presidente da Suprema Corte, Dias Toffoli, aceitou o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro e suspendeu temporariamente todas as investigações em curso no país que tenham como base dados sigilosos compartilhados pelo COAF, pela Receita Federal e pelo Banco Central, sem autorização judicial. Drago Kos disse ainda que, caso o STF mantenha essa decisão, a OCDE pode tomar medidas mais fortes contra o Brasil. Josias.
É constrangedora e triste a visita que faz a Brasília esse grupo de trabalho da Comissão Antissuborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa missão da OCDE constrange porque os representantes da entidade percorrem os gabinetes dos três poderes para manifestar uma preocupação com os retrocessos que eles observam no Brasil em relação ao combate à corrupção. A visita entristece porque representa, na prática, uma espécie de atestado de óbito da Operação Lava Jato e de suas congêneres. A morte costuma ser anterior a si mesma. Ela começa muito antes da abertura da cova. Percorre ali um lento processo. No caso da Lava Jato, a operação morreu e não sabe. Ninguém disse ainda, talvez por pena, mas aquela operação em que, pela primeira vez, desde a chegada das caravelas, o braço do Estado investigou, enjaulou e puniu poderosos da oligarquia política e econômica no Brasil, essa operação não existe mais. Foi boa enquanto durou. A missão da OCDE acabou se transformando numa espécie de cortejo fúnebre. Os representantes da entidade conversam com parlamentares, conversam com autoridades do Executivo, e elas lamentam, essas autoridades, esses representantes da OCDE, lamentam iniciativas como a Lei de Abuso de Autoridade, que constrangeu juízes e procuradores, lamentam o fim da prisão na segunda instância e lamentam esse congelamento das investigações determinado pelo Toffoli, investigações municiadas com dados do antigo COAF. É uma atmosfera realmente de velório. E o cortejo fúnebre reuniu gente muito importante. Estão segurando ali a alça do caixão o Jair Bolsonaro, o Centrão, o petismo todo. O Supremo Tribunal Federal está enviando uma sequência de coroas de flores enquanto prepara a última pá de cal. Essa pá de cal virá na forma da anulação de sentenças. A morte, às vezes, funciona como um grande despertar, mas a sociedade brasileira está emitindo sinais de cansaço. Houve manifestações no final de semana passado, estão se programando aí novas manifestações para o próximo final de semana, mas são manifestações, pelo menos as do final de semana passado, meio esvaziadas e parecem representar mais a saudade de quem não teve a oportunidade de dizer adeus.
Constantino.
Eu espero que não seja isso, né? Não seja esse o caso. Eu quero crer que um tom um pouco mais otimista caiba aqui. Não acho que os brasileiros perderam a capacidade de indignação, e eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui 300 vezes: o lava-jatismo, que é esse apoio à operação mais bem-sucedida de combate à corrupção no país, é mais forte do que o bolsonarismo. Bolsonaro está no poder, é um político. O lava-jatismo é uma esperança, uma expectativa e um apoio maciço por parte da maioria da população brasileira em relação a essa nova mentalidade, essa nova postura de combate aos corruptos poderosos. Vamos lembrar que a esposa de Dias Toffoli teria sido mirada, alvo da Receita, em operação na véspera dele também tomar essa decisão em relação ao COAF. Ou seja, quando começa a chegar perto do andar de cima, de fato, aí há esse tipo de reação. E detectar operações financeiras sempre foi um dos caminhos mais interessantes para se chegar a esses esquemas, né? Então, eu concordo 100% com o grupo de estudos da OCDE. Eles têm conversado com, inclusive, ministros do Supremo e se sentem impotentes, porque, de forma educada e diplomática, claro, dizem que escutam os argumentos, entendem, apresentam os argumentos deles e esperam que, no final, esses argumentos pesem mais. Mas a gente sabe que o que está em jogo aqui não é pesar mais ou menos argumentos, né, técnicos, jurídicos. O que pesa aqui é proteger os seus. Pelo menos alguns nomes ali do Supremo deixam isso claro, né, que a questão é realmente blindar os seus aliados, aqueles mais próximos e tudo, quando a Lava Jato começou a incomodar e chegar perto deles. Então, é tudo isso muito triste. A gente vê hoje aí o fim da 11ª Conferência do BRICS, assinando lá um documento, né, que não serve para nada, que é para inglês ver, sobre clima, sobre economia, livre comércio, e tem lá um dos itens que é justamente o combate à corrupção. Eles se comprometem, esses países, ao combate à corrupção, às práticas de malfeitos e tudo mais. Ora, Rússia, China, sob o PCC, e Brasil, com esse Supremo que aí está cada vez mais asfixiando a Lava Jato, quer dizer, é duro de acreditar que estamos indo no caminho certo nesse sentido, né? Pelo menos não vai vir do BRICS nada que seja interessante nesse aspecto. É melhor contar realmente com as críticas construtivas da turma da OCDE.
Vera.
Essas críticas são preocupantes porque elas vão impactar, inclusive, no nosso pleito, né, de ingressar na OCDE como um membro permanente. Esse grupo de suborno, ele é ouvido de alguma maneira, ele é anti-suborno, ele é ouvido e ele tem algum tipo de papel na hora de se definir se um país está pronto para ingressar ou não. Mesma coisa em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Tem uma série de cláusulas na parte política do acordo que dizem respeito ao cumprimento de tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, de questões ligadas a acordos internacionais e a procedimentos para lavagem de dinheiro, com os quais a gente, se prosperar, se prosseguir nesse entendimento de que o COAF não pode municiar investigações a não ser com prévia autorização judicial, a gente vai retroceder de fato muitas casas e vai deixar de cumprir acordos já chancelados pelo Brasil, já assinados inclusive por pessoas que estão no governo hoje e que atuaram na assinatura desses acordos. O Wagner Rosário é uma delas, outras pessoas que estão na Lava Jato, que passaram pela Lava Jato e estão no governo hoje. Então, é de fato preocupante. Tem uma pesquisa hoje do Paraná Pesquisas mostrando que 61,4% das pessoas acreditam que a corrupção vai aumentar diante da decisão do Supremo de acabar com a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A gente tem falado aí com parlamentares que acham que essa pressão popular vai ser suficiente para que, se alguma das PECs que muda a questão da segunda instância chegar no plenário ou do Senado ou da Câmara, seja aprovada, que o difícil é chegar até o plenário, chegando, deverão ser aprovadas por conta da pressão popular. Então, eu acho que esse tipo de manifestação de organismos internacionais, combinado com a pressão da sociedade, pode levar a que a gente ainda tenha uma virada de jogo nessa questão. Nisso eu discordo um pouco do Josias, não acho que a Lava Jato tenha acabado. Passa por problemas, tem algumas decisões ainda para sair, importantes aí, de condenação de algumas figuras-chave da Lava Jato. Acho que ela vai ter que acabar um momento, porque ela não é uma instituição perene, ela é uma operação, mas eu acho que ela se enfraquece, mas tem capacidade de reação, principalmente a partir da mobilização da sociedade.
Fala, Josias.
A operação que está aí e que deve ter alguma sobrevida é um zumbi, né? É um fiapo, é um asterisco perto do que foi a Lava Jato. Se você eliminou a prisão em segunda instância, você desestimulou as delações, porque hoje, com a perspectiva de recorrer até o infinito, até a prescrição dos crimes, só idiota vai fazer delação. Então você já desmontou, a Lava Jato já foi desossada. Agora, se você anula a sentença do Lula, que está previsto num julgamento lá na segunda turma, e a menos que haja uma manifestação muito ruidosa na rua, acho complicado mudar o cenário que está posto ali na segunda turma. Se você começa a anular sentenças, e já começou, o Supremo já começou a fazer isso na prática, quando atrasa o relógio de todos os processos, mandando refazer as alegações finais, no entendimento de alguns, o Gilmar Mendes acha que tem que refazer logo tudo, mas se prevalecer o bom senso, vai ficar nas alegações finais. Então você está jogando tudo contra a operação. Então é evidente que vai ficar aí algum tipo de operação Lava Jato, mas nem de longe faz lembrar o que foi essa grande operação que durou 5 anos e meio e que promoveu no país isso que todos nós assistimos. Então isso não existe mais, isso morreu.
Agora uma rápida parada para você que nos ouve. Eu lembro que você continua assistindo ao programa pela internet no canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. A Advocacia Geral da União e a Controladoria...
Novas bases, desde que ela tenha um compliance muito, muito, muito seguro.
Uma reportagem do BR Político informa que o governo trabalha com a estimativa de que o déficit primário de 2019 será inferior a 80 bilhões de reais. A meta autorizada é de 132 bilhões de reais de déficit. Segundo o integrante da equipe econômica, o Tesouro considera os 80 bilhões de reais para déficit do setor público o novo número conservador. Além dos 40 bilhões de reais arrecadados com os 3 leilões do petróleo, os ministérios não estão conseguindo gastar o dinheiro liberado para eles nesse fim de ano. Ainda na próxima semana, o BNDES deve pagar mais 30 bilhões de reais da dívida que tem junto ao Tesouro. O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado pelo mercado uma prévia do PIB brasileiro, teve alta de 0,44% em setembro, na comparação com agosto. O indicador registrou também que a economia cresceu 0,91% no terceiro trimestre, frente ao trimestre anterior. Vera.
Falei hoje com dois integrantes da equipe econômica, eles estão muito otimistas em relação ao resultado fiscal desse ano, por várias razões. Entrou a receita do petróleo, acabou não havendo o gasto que eles esperavam pelos ministérios, porque o dinheiro ficou contingenciado por muito tempo e foi liberado no fim do ano, e aí já não havia mais muita margem para gastar. Isso do ponto de vista fiscal é bastante positivo, mas do ponto de vista da execução dos programas, pode ter deixado ali muita lacuna a ver, mas era algo importante equilibrar o fiscal. Se ficar em 80 ou menos, o Tesouro espera até menos de 80, a depender aí de algumas receitas ainda a se confirmarem até o fim do ano. Se ficar menos de 80, é muito perto da metade do que era o autorizado para que houvesse déficit. A gente tem um déficit autorizado de 139 bilhões de reais. Então, você ficar abaixo de 80, você fica perto dos 70 bilhões, que é a metade do resultado autorizado. Então, seria um número muito bom, melhor em 5 anos, e apontaria para uma estabilização da dívida pública. Isso é outro dado importante, porque você não tem um déficit crescente, você estagna ali a dívida pública em relação ao PIB. Então, isso também é um número muito importante que o governo está buscando. O otimismo é tamanho, Brown, que os dois integrantes da equipe do Paulo Guedes com os quais eu conversei já começam a apostar, ainda em off, não vão dar declaração, podem vir a fazer já no fim de semana ou na semana que vem, num PIB acima de 1%. A previsão do início do ano era 2 e pouco, foi caindo, 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 até está hoje na casa de 0,98, 0,95. O governo já está um pouco mais otimista, achando que vai passar ali o patamar de 1%, que seria uma coisa simbólica também, crescer acima de 1%. Então, todos esses números estão sendo comemorados, eles vão com cautela, dizem que ainda há muita reforma para fazer, que isso não pode ser um sinal para que se arrefeçam os cuidados, que eles têm de ser redobrados, etc, etc. Mas, de fato, se os números obtidos forem esses, é um bom resultado para um primeiro ano. Um ano que começou com uma arrecadação muito fraca, com a economia ainda crescendo muito devagar, com muitos ajustes a fazer nesse ponto de vista fiscal. E aí, o que pode vir também é uma economia muito grande de gastos com pessoal, que é um gasto importante para o governo conter. Começou a conter com a reforma da Previdência e também com algumas vagas não preenchidas, segurou-se ali nomeações e tal. Então, a economia com o gasto com o pessoal pode superar algo como 10 bilhões. Ela já está ela foi nos últimos meses aí, em torno de 6, me disse essa autoridade. Então, números que animam a equipe econômica. Encontrei eles muito otimistas hoje.
Fala, Constantino.
Eu vejo esses dados e fico lembrando sempre do Ciro Gomes achando dificuldade em encontrar R$1 bilhão para cortar. Né? Veja como o Estado gasta. Esse governo não vai conseguir consertar em um ano e nem mesmo em 4 anos, talvez, o estrago deixado como herança maldita pelo PT. Né? Um cenário de terra devastada. Então, a gente tem que sempre levar isso em conta. Mas na hora de analisar esses dados, eu acho importante separar a foto do filme, justamente para a gente ver o que é a fotografia e a gente ver o que é mais dinâmico, o que é a segunda derivada e para onde estamos indo. Né? O quadro é muito feio ainda. Veja que nós estamos falando em déficit primário. Ou seja, o governo vai gastar mais do que arrecadou antes do pagamento de juros, 80, mais ou menos, 80 a 100 bilhões de reais. E isso está sendo comemorado e deve mesmo, porque previsto no orçamento estava 140 bilhões de reais, aproximadamente. Então, veja o nível que nós chegamos. A dívida só fica estabilizada quando não há mais déficit nominal. Nominal, porque a gente tem que pagar juros. O governo tem que pagar juros, assim como nós, cidadãos, e como empresas, que também pagam. Então, é uma contabilidade muito exótica só o governo focar tanto nessa questão do superávit primário, ignorando que não precisa servir pagar serviço de dívida depois. Né? Então, na verdade, o que importa mesmo seria levar um déficit nominal para zero. Né? Não ter déficit nominal. É óbvio que isso não é feito da noite para o dia. É óbvio que isso exige muito mais reformas, apertar mais ainda o torniquete. Esse governo, esse Ministério da Economia tem sido duro em relação a liberar gastos, né? A gente sabe disso, teve muito contingenciamento no início em vários ministérios, houve muita choradeira por conta disso, mas é por essa razão, é porque o Estado está praticamente falido e o governo quer sinalizar para os investidores, para poder atrair capital, para investimento e tudo mais, quer sinalizar que vai ser um governo responsável do ponto de vista fiscal, ou seja, austero. E isso não é uma palavra pecaminosa só no dicionário de esquerdistas demagogos, populistas, né? Incautos, e que sempre ajudaram, contribuíram para destruir a economia brasileira, justamente com essa mentalidade nacional desenvolvimentista, que encontra terreno fértil ali na Unicamp e por aí vai. Então, o governo vem fazendo o trabalho de casa que deve ser feito, reformas estruturais, segurar gasto público, como dizia o próprio Paulo Guedes, não é furar o teto, é quebrar o piso, ou seja, se está difícil a situação, tem que cortar ainda mais gasto, em vez de colocar mais imposto ou liberar mais gasto por meio de inflação e coisas do tipo. Então, o governo vem fazendo dever de casa, é isso mesmo. E quanto ao PIB, eu não estou muito preocupado se vai crescer 1 ou 0,9 esse ano está dado, isso é muito mais simbólico, como diz a Vera, até mesmo o ano que vem, já estão prevendo aí talvez 2%, pode ser 2,1, 2,2, pode ser 1,9. Isso não é o mais relevante. Para mim, o mais relevante é a qualidade desse crescimento que precisa ser sustentável, em vez de voo de galinha. E para ser sustentável, é exatamente essa a receita. Seguir com as reformas estruturais, segurar gasto público e liberar um pouco mais a economia para que seja uma economia mais próxima da realidade de livre mercado. Algo que é o bode expiatório de toda a esquerda adora culpar pelos males que assolam o país, e na verdade é o liberalismo, né? O neoliberalismo, aquele que nunca nos deu o ar de sua graça.
Você, Josias.
Quem se recorda da promessa do ministro Paulo Guedes de zerar o déficit público no primeiro ano do governo, fica meio frustrado ao tomar conhecimento aí de que o o buraco deve chegar ao final do ano em 80 bilhões ou um pouco menos. Mas é preciso esquecer os arrobos do ministro e celebrar esse resultado. É um resultado expressivo. A previsão de déficit para o ano era muito maior. Se a minha memória não falha aqui, seria a previsão de 132 bilhões. A Vera falou em 139, o Constantino em algo como 140, mas acho que é 132 bilhões. Seja como for, a cratera foi reduzida em mais de 50 bilhões. Quer dizer, uma perspectiva era X e ficou 50 bilhões a menos. Não é pouca coisa e me preocupa um pouco essa coisa de ministério que não conseguiu gastar. Alguns, se não conseguiram gastar, é até bom. Mas é preciso ver onde não foi gasto esse dinheiro, porque num cenário em que você faz muitos cortes, certos gastos eles têm que ser mantidos, até para você não penalizar quem não pode ser penalizado, né? E quanto ao índice de atividade econômica do Banco Central, alta de 0,44%, ela ficou abaixo do que se esperava. A economia continua se movendo num ritmo de lesma. No acumulado do ano, esse índice está rodando ali. 0,99%. É preciso lembrar que esse indicador, ele é diferente, esse indicador do Banco Central, ele não se confunde com o PIB, que é calculado pelo IBGE. Mas os cálculos, embora diferentes, eles costumam apontar na mesma direção. E o que se prevê para 2019 é um crescimento ao redor de 1%, um pouco menos. Vai se mantendo neste ano, que é muito triste, a mesma mediocridade econômica dos últimos anos. E o que se esperava antes da posse do Bolsonaro não era isso. Era a expectativa de que o governo gerasse um grau de confiabilidade que produzisse um salto um pouco mais expressivo do que isso. Muita gente falava até em 3%. Agora estão apostando para... O 2019 foi para o saco. E para 2020, os mais otimistas apostam em alguma coisa em torno de 2%. Eu não sou como o Constantino, não. Eu acho que esses índices importam, sobretudo porque a gente está num cenário de muito aperto durante muito tempo. E quem está desempregado, quem está na fila do emprego ali, um crescimento maior seria desejável. Então, acho que o governo devia se concentrar nisso e tentar... 2019 está no saco, como disse, mas tentar, pelo menos, assegurar um crescimento um pouco maior em 2020.
Bento, o Josias tem razão, 132 bilhões é o déficit desse ano. Eu até escrevi certo na nota, mas aí a segunda fonte ficou falando 139, eu fiquei com o número errado na cabeça.
Bom, agora uma rápida parada e você continua nos assistindo pelo YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1 ou pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. O Tribunal Regional Federal da 4ª, o presidente Jair Bolsonaro de usar assinaturas digitais para alcançar o número de adesões exigido para criar seu novo partido, pode ser freada por dificuldades técnicas. Em abril, o Tribunal Superior Eleitoral admitiu a possibilidade de recolher assinaturas pela internet. No entanto, determinou que elas sejam validadas através de certificação digital, instrumento pouco usado no Brasil. Mesmo assim, aliados de Bolsonaro devem investir em movimentos alinhados ao Planalto e a grupos conservadores, como o dos evangélicos, para conseguir as assinaturas necessárias. Outros movimentos alinhados ao presidente pretendem ajudar nessa mobilização, como o Nas Ruas. Fala, Constantino.
Olha, essa questão do partido novo do presidente, né, a gente já falou um pouco. Eu recomendo ao nosso ouvinte, nosso telespectador, o excelente texto do nosso colega, ex-integrante da bancada, Alexandre Borges, na Veja hoje. E ele faz um paralelo ali com dois movimentos personalistas muito impactantes e influentes na política brasileira, o lulismo e o varguismo, né? E ele diz, obviamente, comparar isso com o leninismo seria um exagero, óbvio, mas o que ele identifica nessa questão da aliança é exatamente esse culto à personalidade. Quer dizer, não é um partido propriamente dito, é uma sigla com dono. Tudo deriva do próprio Jair Bolsonaro, né? Eu sei que tem muitos bolsonaristas que dizem que todos os partidos são assim mesmo e usam como exemplo o Partido Novo para atacar, né? E, na verdade, não é verdade isso. O Partido Novo tem lá a impressão digital muito visível do seu principal fundador, que, inclusive, colocou do próprio bolso muito dinheiro para que ele saísse e ficasse de pé, que é o João Dionísio Amoedo. Mas o partido é exatamente calcado em valores e princípios. Se ele começar a ir contra esses valores e princípios, ele vai ter problema. É óbvio que tem um dilema no início, em todo partido, porque você quer justamente preservar esses valores e princípios. Então tem que ter algum grau de controle para a coisa não desandar, ao mesmo tempo que você tem que delegar, que nem uma empresa, você vai delegando, ao mesmo tempo que você tem que ter a garantia de que aqueles princípios e valores estão sendo realmente seguidos e cumpridos. Isso não tem nada a ver com a aliança. A aliança, e essa questão digital ou não, é só mais um obstáculo, mas o partido vai ficar de pé. O Bolsonaro tem uma musculatura, uma inserção popular muito grande, ele vai conseguir, ele vai estar desviando o foco e energia que seriam melhor colocados e canalizados para outras questões. Ele é o presidente da República, tem uma agenda reformista e tudo mais. Isso aí já foi dito. Agora, ele vai conseguir, na minha opinião, ele vai conseguir. Só que a aliança representa, na minha opinião, justamente essa ideia eterna que o brasileiro não consegue se livrar, que é a visão populista da política, personalista. Quer dizer, tudo gira em torno de Jair Bolsonaro e a aliança parece que é, então, o casamento desses adeptos com ele e não com o que ele diz representar. Até porque, como a gente já apontou no primeiro bloco, quando há desvios, aí há um impasse, mas muitos bolsonaristas, pelo menos aqueles mais hardcore, raiz, fiel, né, eles ficam do lado de Jair Bolsonaro e não dos princípios. Então, a aliança, para mim, é um projeto absolutamente pessoal e personalista de Jair Bolsonaro. Não é um partido calcado em valores e princípios, portanto, só não o chamem de partido conservador.
Você, Vera.
Tem aí uma dificuldade, eu acho, operacional para coletar essas assinaturas e fazer valer o partido, e principalmente para fazer com que ele tenha dinheiro, tempo de TV e consiga levar os seus deputados sem que eles percam o mandato. Está havendo uma hesitação por parte dos deputados em se desfiliar do PSL agora, antes de o partido obter o registro. E aí a ala do Bivar vai começar a querer expelir esse pessoal, tirá-los do PSL para que eles fiquem a ver navios, à deriva, até a oficialização do partido. O partido do Kassab, que foi no qual ele se lançou, uma empreitada na qual ele se lançou para criar de uma forma muito profissional ali o PSD, ele levou 6 meses para ser criado. E há menos tempo do que isso agora, até o limite previsto pela lei eleitoral para que novos partidos possam participar, por exemplo, das eleições do ano que vem. Então, eu acho que, pelo menos para uma participação sólida e atuante na eleição municipal, essa aliança corre algum risco, sim. E é com vista nisso que eu acho que muitos, mesmo dos leais ao presidente, dos partidários, dos que estavam lá na reza fundadora da aliança, eles podem acabar não indo, podem desistir de migrar na última hora para não perder mandato, não ficar sem estrutura para as campanhas municipais e, portanto, para os seus aliados. É difícil que eles sejam candidatos a vereadores, mas muitos seriam candidatos a prefeito. Então, e com candidatos a vereadores dependendo deles. Então, tem toda uma circunstância aí que eu acho que dificulta um pouco a criação desse partido.
Fala, Josias.
Olha, eu acho que a Vera foi muito feliz aí no resumo das dificuldades que o Bolsonaro vai enfrentar. Eu, para não atiçar o nosso cuco, vou tentar ser bastante sucinto. Eu queria chamar a atenção para um detalhe. Se você analisa a relação custo-benefício, é muito difícil enxergar vantagens nessa movimentação do Bolsonaro. O presidente está desorganizando o PSL, que é o único núcleo parlamentar que votava fechado com o governo, sem muitas discussões lá no Congresso. Ele vai ficar agora mais dependente do chamado Centrão, que é um aglomerado partidário ali que não faz política, faz negócios. Isso ocorre no instante em que o governo acaba de enviar um pacote ambicioso de reforma do Estado. Chega-se, então, a um paradoxo. O Bolsonaro dá de ombros para o PSL porque ele aposta numa reedição em 2022 da mesma tática de 2018. Para que essa aposta personalista dê certo, o desempenho da economia precisa ser exuberante. Desemprego em baixa, geladeira cheia. Nessa hipótese, se nós temos esse cenário com desemprego em baixa, geladeira cheia, o Bolsonaro seria competitivo em qualquer legenda. Portanto, o presidente deveria se concentrar agora, todas as suas energias, na aprovação dessas reformas. Porque ele se torna um candidato, se o êxito dele na economia é exuberante, candidato imbatível em 2022. Mas não, ele prefere se desperdiçar energia na organização de um partido que não adianta nada e só atormenta e gera intranquilidade num cenário que precisa de pacificação.
Bom, agora as mensagens dos nossos ouvintes espectadores, bora lá.
Essa determinação do Toffoli é simplesmente absurda e incoerente, principalmente por ter sido ele, Dias Toffoli, o responsável por proibir o acesso das investigações a esses dados que agora ele quer acessar. É simplesmente ridículo. Denis de Santo André.
Obrigado ao Denis, obrigado a todo mundo que mandou mensagens. Já temos música, Vera?
Temos, e não é por nenhuma razão específica, só porque eu tava ouvindo quando eu vim pra cá, e é uma música que eu gosto muito. É Pixies, The Baser. Tchau, pessoal, até amanhã.
Valeu, Constantino.
Amanhã é programa especial.
Valeu, bom feriado a todos.
É isso, tem não feriado, perca. Mas tem 3 em 1. É. Valeu, Josias.
Valeu, até amanhã. Abraço.
A gente se encontra, até lá.
Está aprovado.